meu nome é Ben Martin, sou dono da agência Chá Social e esse é o Chá com Negócios. E no bate-papo de hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a integração entre o departamento de marketing e o departamento de vendas. Como eles podem estar alinhados juntos ali e a gente vai falar sobre isso hoje.
Oi Thaís, tudo bom? Bem-vinda aqui. Como é que você tá?
Olá Ben, tudo ótimo. Meu Deus, tudo bem por aqui? E por aí, como é que estão as coisas? Muito corrido?
Também uma correria danada, que bom que a gente conseguiu esse tempinho aqui pra gente bater esse papo. Bacana. Então, Thaís, pra quem tá ouvindo a gente aqui, ouvindo e tal, conta um pouquinho, quem é você, né? Eu já sei, a gente já anunciou por aí, mas conta um pouquinho pra gente, quem que você é, onde é que você trabalha, o que que você faz pro pessoal aí se situar, quem é a Thaís Singalha, é assim que fala mesmo? Singalha.
Isso, Sinigalha. Bom, então me apresenta aí, pessoal. Eu sou Thaís Sinigalha, eu sou aqui da RD, né? Mais conhecida aí como Resultados Digitais. E eu atuo aqui hoje como farmer, até como farmer aí também da Chá Social. E cuido especificamente aí como sênior executivo de contas. Então, já até para dar um contexto mais profissional, eu sou graduada na parte de gestão comercial e gestão de projetos. Há mais de 13 anos aí, né? A gente fica até meio insegura de falar quando falo 13 anos, poxa vida, né? Na área comercial. Mas especificamente já há mais de 7 anos também atuando no mercado de SaaS, ERP, tecnologia. Então, vivendo esse mundo mais corporativo aí, atuando com a parte toda comercialmente mesmo falando.
Beleza, Thaís. Bom, agora que a gente sabe que o pessoal sabe aí quem você é, a gente vai entrar no assunto da nossa conversa de hoje, do nosso bate-papo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a integração de vendas e marketing, a complexidade e a descomplexidade disso, como a gente vai descomplicar tudo isso aqui no nosso bate-papo, né? Eu acho que as pessoas, nesse último semestre aí, que foi o da Covid e tal, acho que foi o setor que mais sofreu foi o setor de vendas, né? Porque estava todo mundo escondendo dinheiro, sim, né? Todas as empresas escondendo dinheiro e falando, exato, como é que a gente muda esse cenário, né? Você sentiu isso aí na RD também, não?
Nossa, sim, assim, primeiro momento foi aquele susto, aquele baque, falou, meu Deus, o que faremos agora? Mas eu acho que aí entrou muito aquele ponto de calma, né, segura a adrenalina, vamos segurar a ansiedade aqui, vamos entender primeiro o que vai acontecer. Mas sem dúvida foi, assim, assustador inicialmente, né, e acho que o ponto bem importante é vamos nos reinventar e vamos sair do lugar, e bora pra cima, que time de vendas tem que viver se reinventando constantemente.
Com certeza, com certeza. E falando do time de vendas, Thaís, o que você diria pra quem tá escutando a gente, se ele é dono de empresa, até dono de agência, né? Como é que eu sei se meu time de venda tá bom? Qual que é os critérios aí que a RD tá usando pra falar, poxa, o bom time de vendas, ele tem que ser mais ou menos assim. Qual que é, na sua opinião também, né? Não só da RD, mas na sua opinião, como é que deve ser isso aí, estruturado?
Ah, legal. Bem, bom, na verdade, eu acho que assim, nível mundial, um time bom de venda é aquele time que tá batendo meta. É time que tá fazendo entrega, sem dúvida é esse que a gente fala, pô, aquele time é fera, né? Então, acho que até um ponto que a gente, aqui, por exemplo, na RD, preza muito é como ter um time bom, um time batedor de meta, como ter um time escalável, né? E, assim, esse acho que é um ponto-chave que a gente consegue até dizer para você, para o pessoal também que está acompanhando aí a gente nesse momento falando realmente de vendas, é que precisa ter, por exemplo, três pilares muito importantes para que a gente alcance esse time de vendas, né, de sucesso. Que é onde a gente entra em toda a parte de processos, tecnologia e principalmente pessoas. Então, hoje eu vejo que aqui na RD, o olhar para pessoas é muito importante para você alcançar o time, né? Porque aí, automaticamente, quando você tem pessoas engajadas, automaticamente os resultados também costumam ser muito melhores, né?
Ah, entendi. Então, vamos colocar aqui que o primeiro pilar é escolher bem as pessoas. Tem um processo de contratação que a gente veja o perfil comportamental dessas pessoas ou o perfil técnico? Qual que é o critério que vocês têm usado aí?
Bacana. E aí, assim, eu posso te dizer, até por experiência, bem, não só aqui da RD, mas de outras empresas que eu trabalhei no ramo de tecnologia também, que todas aquelas que têm realmente sucesso na equipe de vendas, ela está muito alinhada com contratação de pessoas versus a cultura da empresa. Isso é extremamente relevante. Porque quando a gente fala que vou realmente colocar profissional que é muito técnico ou profissional que tem aquela capacidade que seja assim fenomenal da pessoa em si, da personalidade dela. Mas se ela não estiver alinhada com a cultura da empresa, nada disso faz sentido, sabe? Isso aqui na RD é uma das coisas que a gente realmente analisa assim, como critério extremamente importante. Então, por isso que eu digo, né, não só aqui, mas todos os lugares que, por exemplo, hoje eu passei, quando você tem, claro, uma cultura e uma pessoa que se identifica a esse formato, automaticamente a gente consegue fazer com que esses outros processos, até mesmo técnico ou de personalidade, a gente consiga evoluir a ponto de entregar resultados. Então, o primeiro ponto aqui, sem dúvida, da equipe é a análise de cultura e, consequentemente, depois treinamento e aí entra nessa segunda fase de aprimorar aquilo que a pessoa já tem de bom, né?
Perfeito, perfeito. Então, aqui na Chá a gente faz isso também, né? Nossos clientes a gente indica também de ele montar um bom código de cultura, que nada mais é o jeitinho da pessoa em trabalhar, né? É o jeitinho da empresa trabalhar, né? Então, às vezes a cultura ela é muito clara, ou já está desenhada, documentada, ou às vezes também a cultura está meio que implícita, né? Então, mas é importante a gente ter esse conjunto de valores e padrões comportamentais para a gente trazer a pessoa certa e ela ficar, né? Para a gente também não ter aquela taxa de turnover gigante ali na parte de vendas, né?
Eu acho que, na verdade, você falou tudo, porque, assim, esse é exatamente o ponto que a gente analisa muito, porque acaba que você colocando pessoas fora, não ter um bom processo seletivo, ele te implica em toda a sua métrica, né? E os resultados constantes, porque você tem essas saídas aí desnecessárias. Então, entra exatamente nesse ponto mesmo.
Legal, legal. Então, depois de eu ter decidido lá a pessoa certinha, o perfil, de acordo com a minha cultura, de acordo com as características que um bom vendedor deve ter, aí eu vou para a parte de processos, né? E aí, qual é o mínimo de um processo para a gente conseguir ter metas, né? E metrificar, porque você diz que um bom time é o que mate metas. Então, qual é o processo para a gente conseguir criar essas metas, um bom processo comercial? Como é que ele funciona?
Legal. Bom, eu vou compartilhar com vocês, então, assim, um pouquinho da nossa experiência aqui, que tem gerado muito resultado, que esses processos, eles estão muito ligados a você conseguir acompanhar um funil de vendas. Então, assim, não é segredo nenhum, mas a gente sabe que muitas empresas não conseguem ter essa visão de funil de venda. Então, quando a gente fala que eu preciso ter um processo interno para cada vendedor, ele automaticamente vai ter clareza de todas as etapas dele de funil, ele vai precisar conhecer a taxa dele de conversão, ele vai precisar entender quantas oportunidades ele precisa trazer no mês para que ele possa realmente fechar as metas dele. E isso vai fazer com que, automaticamente, eu, analisando todas as informações, eu tenha dados para criar as minhas estratégias. Então, acho que um ponto bem importante de você ter os processos é realmente entender aquele que mexe o seu ponteiro. A gente costuma falar muito aqui que a gente faz o arroz e feijão. Por quê? Porque é o básico que precisa ser feito, né, dentro dos nossos processos para que eu tenha essas entregas. E claro, né, automaticamente eu vou conseguir medir meu volume de atividades, entender a minha produtividade, saber quando eu preciso ou não puxar, que é uma das coisas que aqui a gente tem muito hábito de falar na RD que nós precisamos ser um on-chip, que é cada um realmente ter e se puxar a ser melhor naquilo, né, que faz, em fazer isso de uma forma independente. Então, por exemplo, a nossa equipe hoje toda aqui de vendas, cada vendedor em si, cada farmer que faz todos os atendimentos, tem hoje, por exemplo, essa clareza de qual ponto ele precisa atuar. Então, e isso se repete em todos os mercados, né? Eu tenho certeza que na agência aí não deve ser diferente, né? Bem pelo muito que a gente conversa, assim, eu sei que você também tem essas metrificações e te ajuda a te dar previsibilidade, né?
Exato, né? E até você falou, né? Que o tem que fazer o arroz com feijão bem feito, né? Tem um jovem sábio, eu não vou falar velho, porque senão ele vai me xingar, se eu vou mencionar ele aqui, que é o jovem sábio, arroba Estevão Soares, depois vocês sigam ele lá. Ele fala que o avançado é fazer o básico, bem feito. né? Então, depois você vai para o próximo nível. Faz o básico bem feito, que a maioria das empresas hoje não fazem, né? Então, eu gosto muito dessa frase, né? Porque ela, ela é muito real. Então, qual que é o básico? Primeira coisa é você ter esse funil, né? A gente tem aqui também o funil de vendas. O funil que é quando que o contato chega e como ele chega até a gente ou como a gente chega até ele, como ele se relaciona com a nossa empresa e como ele chega à proposta e depois como que a gente, ele contrata a gente ou não, o que, que faz isso. E medir cada etapa dessa, independente se você tem um vendedor ou 10 vendedores, se você tem um processo de pré-venda, um pós-venda, eu acredito que a gente medir cada etapa dessa, a gente já começa a ter aquela previsibilidade. Quanto que a gente tem que ir lá ter no topo do funil para a gente ter lá no fundo do funil pingando todo mês, né?
Com certeza, é isso que faz a diferença. É realmente você ter essa visão completa, então, de tudo que está entrando, tudo que está chegando. Então, assim, a gente às vezes, né, eu te falo assim, até por mim, por outras empresas que eu trabalhei, então é muito comum você encontrar equipe de vendas, algumas pessoas que são muito resistentes a esse tipo de mudança. Atuar com processos e falar, não, eu sei o meu jeitinho, mas a gente sabe que hoje só o jeitinho não é o suficiente para que a gente alcance resultados. E aí os números também, a matemática, né, tá aí justamente para ajudar a gente e para trazer informação e trazer de forma clara o caminho que a gente deve seguir, né? E aí uma das coisas que eu vejo muito dentro desse processo, e eu acho que é isso, esse mindset que a gente, que vendas precisa ter, é entender aonde você quer chegar. Então, hoje eu sei qual que é o meu objetivo, então o que, que eu vou fazer para chegar naquele objetivo? Então, é igual quando eu coloco a rota lá no meu Google Maps lá, né, e falo, olha, eu quero chegar nesse tal lugar e com menos tempo, automaticamente eu vou seguir aquela rota. Então, eu acho que esse é um ponto legal aí também para deixar como para o pessoal pensar e colocar e criar, é o quê? Qual que é o caminho, né, e ali o seu objetivo, e como você vai fazer para alcançar. E aí, hoje, falando de vendas, nada mais é o funil, é exatamente esse caminho. Então, qual etapa realmente que eu preciso melhorar, às vezes eu preciso encurtar, para conseguir chegar no meu resultado de uma forma mais rápida, né?
Perfeito, perfeito, né? Tem uma metáfora que é muito, muito interessante, que é o barco à deriva, né? Quando você não tem uma meta e nem consegue medir, você é um barco à deriva, você não tem vela, você não tem remo, ou se você tiver, você tá indo para um lugar que você não sabe onde é que você tá indo. Então, como é que você vai se sentir satisfeito com o teu negócio, ou com a tua empresa, ou com a tua agência, enfim, ou até com a tua vida, né? Se você não sabe onde é que você quer chegar, né? Então,
exatamente.
Para quem não sabe onde quer chegar, se chegar a algum lugar, ele não vai saber se ele bateu aquela meta, se ele está satisfeito, se é aquilo mesmo ou não é, né? Então,
é verdade.
Você precisa ter ali os instrumentos. Então, pensando aí em mapa, em bússola, como é que a gente prevê quanto que eu vou vender ou como que eu vou... Porque eu acho que essa é a maior pergunta, né? Quando fala de venda e de marketing, e aí, quanto que eu vou vender, quanto que de resultado eu vou ter, em quanto tempo... Como que a gente descobre tudo isso, né? Porque eu acho que é a dúvida mais comum a tanto contratar os serviços da RD, como contratar uma agência, ou até contratar um vendedor, é quando que eu vou vender e quanto que eu vou vender? Como é que eu descubro isso, Thaís? Qual que é o segredo desse negócio aí? Que
olha, não, e é muito bom, e eu vou falar para você que é assim, e é um segredo muito simples, e a gente volta exatamente no ponto de execução, porque assim, hoje é possível a gente prever sim, e eu te falo que desde que você consiga realmente acompanhar, medir todas as suas ações, você vai entender que aquelas métricas ali que você precisa acompanhar, e eu já até vou falar quais são elas aqui também, que eu faço acompanhamento, e que fica muito claro, por exemplo, quando a minha diretoria me pergunta logo na primeira semana do mês, porque vendedor não tem passado, né? Que a gente acabou ali, bora que vamos de novo. E aí, quando a gente fala na primeira semana do mês, eles falam assim, tá, e aí, como que vai fazer? Você vai entregar a sua meta esse mês? Não vai entregar? Aí vai ser assim, né? Eu já consigo responder para eles que sim. E como consigo? Porque eu acompanho meu ciclo de venda. Eu entendo, dentro do meu processo, que 15 dias ou 35 dias, essa quantidade que eu preciso gerar e como o meu ciclo de venda está, para que ele realmente entre no mês aquele fechamento. Eu consigo acompanhando meu ticket médio, porque automaticamente eu sei quantas contas ou quantos clientes eu vou estar trabalhando naquele período. E eu também consigo medir, até como eu comentei ali, a questão de volume de atividades. Então, poxa vida, esse mês o meu pipe, eu já vi que ele tem somente 10 oportunidades e eu preciso de 15 para fechar. Então, eu já consigo entender ali e visualizar nessas metas a quantidade que eu vou ter, por exemplo, de ligações por dia. Meu volume de operação, se eu preciso puxar ali um pouquinho, ou se eu preciso atuar mais no Medic, por exemplo, né, fazendo aí um pipeline com parceiros e clientes. De qualquer forma, a gente chega nesse mesmo objetivo. Então, aqui eu costumo sempre dizer assim, é uma das coisas que a gente tem muito forte para se trabalhar e eu acredito que todos os vendedores de sucesso precisam ter é o forecast na mão. E quando a gente fala aí de forecast, é exatamente o quê? Entender como que tá as minhas métricas e o que eu consigo responder com tudo que está ali dentro do meu funil para prospectar e atingir as minhas metas. Então, eu acho que o ponto ideal é ter o forecast em mão. Então, assim, né, que seria uma chave aí do segredo para conseguir atingir e ter previsibilidade.
Perfeito, perfeito. Eu acho que está muito compatível com o que a gente faz aqui dentro, né? A Cláudia, por exemplo, né, que é a nossa pré-vendas, né? Ela que faz a parte de prospecção e a parte também de abordagem de leads um pouco mais mornos, que a gente chama, e os quentes que vêm de levantada de mão. Morno é quando ele veio por algum parceiro, ele veio por alguma indicação, a gente chama de morno, né? Porque apesar dele estar interessado, ele ainda não conhece a gente, então a gente precisa aquecer ele um pouco mais. O quente é aquele que já conhece a gente e fala, olha, quero falar com vocês, quero ver o que vocês têm me oferecer, eu estou pesquisando aqui. E tem o lead frio, que é aquele que a gente nunca ouviu falar da gente, não sabe nem quem que a gente é, e nem se ele precisa de o serviço de marketing ou de vendas, né? E aí, a gente sabe que para o perfil de prospecção, a Cláudia precisa fazer 500 contatos para ela agendar 5 reuniões para a gente ter um possível fechamento, que às vezes fecha ou não, que tem 50% de chance de fechar. Esse é o nosso número hoje. Real mesmo. Agora já, o lead morno, a gente precisa de 10 leads mornos para fechar um negócio. O lead quente, a gente precisa de 5 leads quentes para fechar um negócio. Então, ela como SDR, como pré-venda, que faz toda essa parte de estressar essas origens de leads, né? Então, ela já sabe qual o tamanho do esforço ela tem que aumentar na prospecção se tiver menos lead morno e quente. Se não tiver quente, quantos morno ela precisa ir atrás, aquecer os nossos parceiros, indicação, para a gente poder trazer. Então, a gente tendo esse controle, a gente fala, olha, esse é o nosso número. Ele pode ir mudando? Pode ir mudando se a gente continuar a mesma coisa, né? Se a gente continuar igual, ou ele piora, ou ele continua igual, né? Agora, se a gente continua evoluindo, a gente pode ir melhorando essas métricas, afinando outros detalhes. Mas o mais básico é a gente ter esses números, né? A gente
com certeza. Agora, eu acho que...
pode falar.
Eu saio complementar, imagina, saio complementar o quanto é importante você realmente conhecer os seus canais, né? Uhum. É muito comum empresas hoje viverem, por exemplo, só de indicação. Só que no nosso mundo atual, onde a gente entende que do nada acontece uma pandemia e muda toda a nossa estrutura, como que uma empresa, por exemplo, conseguiria sobreviver só de indicação? Então, esses pontos que a gente, né, que você comentou, de quantidade de prospecção, de cada etapa, de um morno, do frio e do quente, o quanto é importante vocês terem, né, e as empresas hoje elas terem essa visão para não também não ficar refém de um único canal. Né? Então, você consegue automaticamente ter essa previsibilidade futura de que, poxa vida, se eu estou dependendo desse único canal, se acontecer qualquer dor de barriga ali, acabou, minha vendas para. Então, tem esse ponto também bem relevante que é importante as empresas também ter consciência para não ficarem, por exemplo, dependendo de uma única forma de entrar novos clientes. Né?
Isso. E aí a gente responde aquela pergunta, né? Quando que a gente consegue vender? Qual é a velocidade disso? Vai depender da velocidade que você já tem hoje e dos canais que você utiliza. Metrificar e você ver qual deles você pode potencializar para você conseguir ter uma venda mais rápida ou um aumento de vendas mais rápido. Mas se você não mede nada disso, não tem como saber quando. E aí aquela pergunta de quando, ninguém sabe, né? Aí fica
ninguém
complicado.
Sabe. É, exatamente, que é o grande desafio das empresas é responder exatamente, né, o quanto, mas muitas vezes por quê? Porque ela não tem como fazer um gerenciamento claro sem medir informações, né?
É verdade. E eu tenho até uma história que eu acho que eu falo isso para alguns clientes, inclusive, quando ele fala de hoje, né, quando a gente está conversando com algum prospect e tal, aí ele fala assim, poxa, hoje minhas vendas vêm só por indicação. mas para mim está funcionando. Eu não estou precisando de colocar vendas aqui. Eu estou cogitando porque eu sei que meu concorrente está se mexendo, tal, alguém está fazendo. Eu sei que é importante, mas para mim não é urgente eu fazer isso, né? Aí eu falo assim para ele, vê se meu raciocínio tá legal, Thaís, você que tem mais experiência de vendas que eu, né? Vamos lá, eu falo assim, olha, você pegaria uma pessoa que ganha bem, uma pessoa que ganha muito bem, colocaria para, só que você não vai pagar ela. Ela ganha bem porque ela trabalha 8 horas por dia em outro lugar, mas ela topou trabalhar com você. Você falou, olha, vem cá trabalhar comigo. Você põe dentro da sua empresa e fala assim, ó, quando você tiver um tempo entre o seu trabalho, você vende para mim. Se você vender, eu vou te agradecer muito. Quanto que você acha que essa pessoa vai conseguir vender para você?
Zero.
Isso é viver de indicação. Você está apontando a responsabilidade do teu negócio e do crescimento do teu negócio na mão de alguém que não é pago e não tem benefício para fazer aquilo para você. Ah, mas se eu pagar a indicação... Não vai rolar, porque o foco dele é na empresa dele. Ou na vida dele, não é te indicar. Se a indicação acontecer, parabéns, você está fazendo o seu trabalho direito, você estimula o seu... E isso é muito bom, não estou dizendo que indicação é ruim. Mas depender disso, você não tem indicadores que vão mostrar o quanto que a indicação traz de venda para você e qual a previsibilidade disso. Porque hoje ele pode te indicar, amanhã não. Qual que é o cenário que a pessoa precisa ter? Você consegue criar esse cenário para te indicar? Algumas empresas até conseguem. Mas é muito difícil você colocar a responsabilidade da venda na mão de um cliente teu. Então, quando você traz para dentro, você consegue medir tudo e aí ter uma atração muito diferente.
Sem dúvida, não falou tudo. A linha de raciocínio é exatamente essa, assim, concordo 100%. E é uma vivência muito comum, é uma das dores que a gente vê, assim, muito grande ainda nas empresas. É, trabalhando nesse cenário de, como você comentou, né? Estar totalmente na mão ali do cliente e depois dele, né? Então, o quanto é importante ter a estratégia da empresa rodando, para que isso não fique dependendo só, por exemplo, da evolução do seu trabalho e isso te gerar alguma indicação.
Perfeito. E aí, Thaís, a gente tem a prospecção ativa, que ela é muito morosa, né? Que requer muito suor ali dos vendedores ou pré-vendas ou daqueles que diretores de conta, né? Gestores de conta, que aí tem aquele relacionamento a longo prazo para conseguir fechar, né? Que é o ABM, se eu não me engano, acho que é o termo correto, não sei se é esse mesmo, porque eu ainda tô meio novo nesse mundo de vendas aí, aprendendo um pouquinho mais, né? Mas que você gera um relacionamento muito antes para depois você conseguir atingir os diretores e os decisores. Que aí você não prospecta a pessoa, mas e sim prospecta a empresa inteira, né? Que aí é para empresas e negócios maiores. Mas pensando numa questão de otimizar a venda, essa entrada de leads e de contatos para a gente conseguir vender mais e ter esses números, na sua opinião, qual seria o melhor meio? Indicação, prospecção ativa, marketing ou, não sei, uma integração aí de tudo isso?
Bom, eu acho que assim, sem dúvida, seria uma integração de tudo isso, porém, com ênfase em marketing. E por que te falo isso, sabe? Assim, uma das coisas que eu tenho acompanhado muito bem é assim, você até muito mais nesse universo direto de marketing mesmo, acho que pode complementar muito o que eu vou trazer aqui, que é o quanto hoje, mais do que nunca, as pessoas elas estão conectadas. Elas estão o tempo todo no digital. Assim, eu tenho, por exemplo, um filho de 6 anos que ele já veio para mim com um vídeo de YouTube e algo do tipo e tinha uma propaganda de um brinquedo. Mãe, é esse que eu quero de Natal. Então, assim, o marketing está totalmente ligado em produzir e gerar todo o processo de uma forma muito mais rápida. Então, quando eu falo que é, sim, uma mistura de tudo, mas com ênfase em marketing, é porque... hoje o nosso mercado ele realmente ainda precisa de pessoas fazendo essa prospecção para que isso gere essa parte toda de conteúdo. Eu preciso também trabalhar num formato outbound, preciso trabalhar num formato inbound. Por quê? para que eu tenha outros canais, consiga aumentar automaticamente o meu esforço em alcançar os meus objetivos. Só que se eu não tiver um marketing com um apoio, como ali um centroavante que vai armar todas as jogadas para a gente, para gerar conteúdo relevante, para ter estratégia para um público-alvo, cara, nada disso funciona. Então, assim, fica parado, fica para trás, porque todo aquele trabalho de prospecção, que a gente sabe que é muito moroso, o período dele, vamos supor que ele leve aí 60 dias, quando você tem uma equipe de marketing fazendo uma atuação, esse processo ele pode cair em 20 dias, por exemplo, ou menos. Então, assim, é muito importante porque o marketing hoje ele não tem uma visão como era antigamente, que a gente falava de, ah, poxa vida, contrata o marketing, acabou a verba, corta o marketing, porque o marketing só envia um e-mail. Não existe mais isso. O nosso mundo hoje ele está realmente no formato totalmente digital e o marketing ele tem o funil de vendas na mão dele. Então, o que, que ele faz ali? Quando ele entende que ele tem aquele funil de vendas, ele fala, opa, eu preciso encher de oportunidades e gerar leads qualificados para meus vendedores. Eu preciso entregar na mão deles realmente resultado. Então, eu já sei que eu vou ter que trabalhar nessa etapa. Quando a minha conversão ali não está legal, não está rodando, opa, então vamos atuar aqui com a nossa equipe, com o treinamento, ou vamos entender se às vezes a minha persona aqui não está muito bem definida. Ou seja, a visão estratégica toda, ela, no meu ponto de vista, e assim, te falo por hoje, nós temos aqui na RD em torno de mais de 3.500 agências como parceiras, e é uma realidade, quando eu falo para vocês que é uma dor que muitas clientes dos nossos parceiros têm, de entender a importância do marketing estar totalmente alinhado com a vendas, e não mais, né, criar esse perfil rival, mas em si como um time único. Então, acredito que até por isso que eu falei, né, no ponto de você pode me complementar muito mais, é que você estando de pertinho do cliente, sem dúvida deve pegar muito desses cenários assim, que ainda marketing, ah, mas ele só me entrega ali de que tá frio, que não vende, volta para marketing, vai vendas, né, ele vira e fala que também não tá em vendas, porque vendas não fechou.
É geração de demanda, né, eu acredito que o marketing hoje no digital, né, ele pode se traduzir por geração de demanda, criação e geração de demanda. Ele não é só o marketing mais, ele é a ponta que vai trazer o lead lá. Ele também, o marketing digital hoje, ele pode ser, usando o inbound, por exemplo, um encurtador de processo de venda. Por quê?
Exato.
Imagina, pegar um SDR lá, um pré-vendas, ele fazer 500 ligações, que é o caso da Cloud. Imagina, 500 ligações mês, para evoluir uma para proposta, uma talvez compra, que aí no nosso caso é 50%. Então imagina que a gente, na verdade, é uma venda consultiva, então uma venda complexa. Então imagina para uma empresa nossa viver sem a parte de inbound, que vai trazer um lead mais morno para a gente, no mínimo, isso, né? Não um frio, mas um mais morno para poder fazer isso, né? Hoje, eu não sei se foi hoje, foi ontem, eu vi o Café com Ladeira. Eu gosto bastante de seguir uma galera aí, eu gosto sempre de ver os insights que eles têm e tal. Eles estavam falando do Gambito da Rainha, não sei se você já começou a assistir no Netflix lá, que é do xadrez, que tá todo mundo falando na internet.
Sim.
Né? Então, tá todo mundo falando agora de xadrez na internet. Então, imagina chegar para um diretor de criação de uma série, de um filme, e falar, vamos falar sobre xadrez. Pô, chato, né? Sei que tem muito gente que gosta de xadrez, mas beleza. Xadrez é chato, é demorado, tem muita técnica, muita coisa para saber. Como é que eu vou traduzir isso numa linguagem fácil? Sai um vídeo desse, imagina quem é que está produzindo conteúdo sobre xadrez, vendendo curso de xadrez, vendendo tabuleiro de xadrez, nessa época que gerou demanda. Se ele não tiver marketing, atrelando uma geração de necessidade e ligando esse ponto até a tua empresa, construindo essa ponte entre essa geração de demanda, essa criação de uma demanda para gerar demanda para a tua empresa, imagina você ligando para todas as pessoas e perguntando, né? Você viu essa série? Como é que você tá? Você quer? Não, as pessoas estão procurando. Exato. Quem tá, diz que a gente fazendo lá no Google Trends, colocando lá, compra de tabuleiro, coloca xadrez lá. Aumento de pesquisa para compra de tabuleiro, para datas de campeonato, se tem vídeo no YouTube de campeonato, explicando as técnicas e os movimentos mais simples do xadrez. Então, imagina, é uma coisa simples, Só que se você não tem um marketing, tá de olho nessas coisas e fazendo essa ligação de criação de demanda para gerar essa demanda para vendas, para falar, olha, a gente aqui fala sobre esse assunto e vende sobre isso. E a gente faz essa ponte, não existe. Porque antigamente marketing era só branding. Exato. Tinha a parte de vendas, que era a parte de apresentação, não menosprezando o branding, porque é ele que agrega valor, é ele que vai, vai trazer a marca do jeito que ele é. Tanto é que grandes negócios trabalham muito mais marketing de branding do que grandes empresas conhecidas internacionalmente, mais branding do que a parte de vendas, atrelada a vendas, né?
É verdade.
É importante. Mas o inbound marketing ligado a vendas, ele é muito mais um marketing de campo de batalha, porque é um marketing de bandeira e posicionamento, né? De uniforme do rei, né? Então, sim, falando aí de xadrez, os peões são a parte de inbound marketing, né? Então, aí a gente tem aí algumas outras coisas que podem acrescentar e gerar muito mais valor. E, lógico, o ideal é trabalhar tudo, porque aí você tem algo, sim, muito completo. Mas o inbound marketing, eu acho que as empresas não vivem mais, não conseguem gerar mais tanta demanda. LGPD chegando, já estabelecida, claro, mas chegando ainda, porque o mercado está aprendendo, não tem jurisprudência, então não tem processo, ninguém está com medo, né? Quando começar,
é verdade,
processo,
por enquanto.
Então, como é que você vai gerar esses leads? Como é que você vai adquirir tudo isso para você e conseguir trazer isso para a sua empresa, né? Então, eu acho que é muito mais essa ligação do que está acontecendo com como isso se relaciona com a sua empresa e como essas pessoas podem conhecer o teu negócio e aí trazer esses leads para vendas e fazer a mágica acontecer, né? Qualificar esses leads e diminuir o tempo do seu vendedor gastando procurando pessoas para vender para elas. Poxa, isso aí vai
aumentar o número de vendas. Sim, com certeza. E eu acho que esse ponto também que você acabou de comentar, que é o quê? Você encontrar pessoas que estão ali realmente dispostas a investir no seu produto. Então, quando você não tem um marketing trabalhando, você fica muito limitado também a determinadas regiões, por exemplo. Então, você não consegue ter uma abrangência tão grande como você consegue ter no marketing. Então, com o apoio todo dessas estratégias. Também é um ponto bem relevante, porque hoje, por exemplo, você consegue atender, né, tanto nós estamos ainda no home office aí, atuar em qualquer parte do mundo. Não digo nem Brasil, por quê? Porque tem muitas pessoas também que estão aproveitando a oportunidade prestando serviços para fora. Por conta de dólar e tudo mais, isso está facilitando até com que a mão de obra no Brasil seja ainda mais valorizada. E isso só é possível quando você tem um marketing trabalhando para você de uma forma automatizada. Então, tem também esse campo de questão de investimento. Hoje, quando você paga para diversas pessoas para que ela faça esse processo muito manual, se você coloca na ponta do lápis e vamos entender qual que é o meu retorno, como que está o meu ROI, o meu investimento, meu CAC, e aí eu começo a calcular tudo isso, opa, a partir do momento que eu tenho aqui uma prestadora de serviço especializada, onde ela faz e busca e consegue atingir nível muito maiores de canais de comunicação, aonde é que eu estou ganhando? Então, é legal também pensar o quanto a gente consegue crescer e como eu quero crescer, né? De que forma que eu quero. E aí isso vai te dar uma visão assim, muito melhor de aonde que eu devo atuar, né? E o quanto, por exemplo, eu tenho me beneficiado dessas ações hoje que o marketing permite para a gente.
É, perfeito, perfeito. E se pensar assim, quando que você deve começar? Você que está ouvindo a gente aí, se você não é agência, não é profissional de marketing e é dono de negócio, quando é que... Ou você está ouvindo, a gente caiu aqui e trabalha numa empresa que ainda não tem essa vendas e o marketing integrado, quando que você precisa começar? Bom, a gente mostrou aqui que a gente precisa de números para começar a tomar decisões. Se a gente precisa de números, a gente precisa criar esses números. Para criar esses números, ele precisa de um tempo e uma maturação para poder acontecer isso. Então, é da noite para o dia que eu vou apertar um botão lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no, enfim, no Google, e vai dar tudo certo para você e você vai ser feliz para sempre? Não. Você vai ter que estar de olho nos números. Infelizmente, não. A gente queria que fosse assim? Queria. A gente estaria muito mais contente se fosse assim? Muito provavelmente. Mas, infelizmente, é uma construção. Construir é difícil. Você se machuca, você sangra, né? Eu sou horrível com trabalho manual, Thaís. Olha, toda vez que eu vou fazer alguma coisa em casa, pendurar uma prateleira, assim, eu faço, entendeu? Eu sou o homem ainda que faz essas coisas. Tem homem hoje que não faz, né? Nada conta, mas tem homem que não faz, mas eu faço. Só que eu me machuco, eu me corto, sei lá, não tenho. Eu até brinco com a minha esposa. Vamos lá, vou me machucar aí, porque, né, toda vez que eu pego um negócio, acaba me machucando. Mas tudo bem. Só que assim, faz parte, né? Investir e fazer o negócio crescer não é normal, não é assim, não é normal, né? Não é indolor, ele é dolorido. Por quê?
Verdade.
Eu invisto, eu tô só dando de agência, eu invisto em marketing. RD, pô, uma ferramenta de marketing, você acha que ela não investe em mídia?
Muito. Né?
E dói, por quê? Porque é um dinheiro que você não tem certeza se vai retornar quando você começa. Depois que você já tem todos os números, você já sabe onde dosar essa verba. E aí, antigamente você apostava. Aí você para de apostar e começa a se tornar um investimento. O que é um investimento? Isso. Você precisa pegar esse dinheiro, colocar em algum lugar para ele retornar baseado nos indicadores que você determinou e que você já mediu. Né? Agora, aposta é quando você coloca o dinheiro e se der, deu. Se não der, você perdeu. E não aprendeu nada com isso, né? É, vou brincar aqui com a Mega Sena, né? Você vai lá e fala, pô, 26 milhões acumulado, né? Todo mundo dá a Mega Sena da virada. Você vai lá e faz 100 reais em jogo lá na Mega Sena da virada, né? Minha mãe gosta muito disso. Ela vai lá e faz. Eu falo pra ela que não, eu não gosto muito, mas ela vai lá e faz. Beleza, bota 100 reais lá. Esses 100 reais, ela tem alguma métrica que fala que ela vai ganhar? Não tem. Não tem, é muito aleatório, é muito randômico. Isso é uma aposta. Agora, quando você fala lá, olha, eu vou dar 100 reais aqui pro meu primo, porque ele tá fazendo, sei lá, pão de queijo vendendo na rua. Ele precisa de 100 reais e 100 reais ele vai vender os pão de queijo, ele vai falar que vai me devolver 120 no próximo mês, porque a venda dele é esse. Aí não é uma aposta, é um investimento. Então, quanto que você tá investindo no seu departamento de vendas e no seu departamento de marketing estratégico e de inteligência de negócio, para você ter números para começar a estruturar isso e aí o seu investimento ter data para começar e para retornar. Então, se você não começa isso hoje, você vai continuar apostando. E apostar não vai te levar a lugar nenhum, pelo menos essa é a minha opinião. O que você acha dessa observação, Thaís?
Muito bem colocada, muito bem colocada mesmo. E aí eu posso te falar em dois cenários. Um que é o cenário, falando da RD, que hoje estamos já como investidores, mas assim, compartilhar com você e com o pessoal aí também que está ouvindo a gente o quanto é importante esse ponto. E esse ano, quando nós tivemos que decidir em continuar as nossas nossos investimentos em mídia, confesso que não foi um momento fácil. Só que nós tínhamos números, nós tínhamos tudo que indicava aonde deveria ser investido. E aí isso facilitou com que todo o processo da RD fosse feito de investimento no canal nosso de partners. Por quê? Porque o investimento de partners nós tivemos aí como, né, de resultados de estudo que se investíssemos em partners que gerar oportunidade para os nossos parceiros, isso iria alavancar os nossos parceiros e tornar os nossos parceiros agências de mudança, assim como a Chá Social é aqui para a gente, uma agência de mudança que escala e traz resultados para clientes. E isso automaticamente nós conseguimos atingir três públicos aí, que é o nosso próprio parceiro, o nosso cliente que vem através também da própria agência, né? E por terceiro, que é aquele final que ainda está começando. E aí, por isso que eu falei que eu tenho os dois cenários, porque aquele final que está começando, que às vezes hoje ele ainda não tem, por exemplo, um processo de investimento para colocar numa agência, ele consegue também utilizar dentro da plataforma um formato de escalar o seu negócio. Então, entra exatamente nesse processo que você trouxe. O investimento dele hoje, que no mínimo não foi fácil, porque a gente sabe que não é como, né, você também comentou, é dolorido, é. Só que a partir daquele momento, ele começa a entender que em 3, em 6 meses, o fluxo dele está rodando automático e aquele investimento já se gerou um retorno e não só, né, um investimento ou uma aposta em si, ele deixa de ser realmente uma aposta. Então, isso é bem importante, né, em todos os negócios em si, se encaixa perfeitamente. Porque mesmo aquele que é menor, que precisa começar, e como aquele que já está estruturado, também precisa entender aonde quer chegar. Então, assim, se você realmente quer, se você sabe onde você quer chegar, precisa dar esse primeiro passo. E a gente sabe que, às vezes, o primeiro passo não é fácil de ser dado.
É verdade, né? E é isso, né? Não tem mais o que falar, não tem como fugir, né? O novo formato de vendas é esse, é você ter uma geração de demanda via internet, via também os meios normais, viver os dois mundos, né? Investir em marketing, produzir conteúdo, investir numa equipe onde vai ter o processo de prospecção, o processo de qualificação e o processo de venda em si, e trazer tudo isso para sua estratégia. Esse é o melhor dos mundos. É claro que fazer tudo isso de uma vez, às vezes a gente não consegue. Mas o que você tem que pensar, tá ouvindo a gente assim, falar, e agora? Eu sei que eu tenho que fazer um monte de coisa, por onde eu começo? Dá o primeiro passo. Primeiro, correr não é uma opção. Pode não ser uma opção para você agora. Mas também ficar parado vai te destruir, entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão dando os passos, as outras empresas estão dando os passos. E cada passo que o seu concorrente dá para frente, você fica um passo para trás. E daqui a pouco você não está acompanhando mais o mercado, e aí o seu risco de quebrar fica cada vez maior, porque a saúde da empresa, o ritmo da saúde da empresa está no comercial, ao mesmo tempo está no financeiro, né? Você controlar os seus gastos, mas botar cliente para dentro, e o cliente da maneira certa e na velocidade certa. Senão, você também não aguenta aí o fluxo, né? Mas isso, Thaís. Eu acho que... Perfeito. Pode falar, desculpa.
Vou só fazer um parênteses que eu acho que é bem importante também para compartilhar com vocês, que, assim, a RD, ela teve um ano, 2020, extremamente atípico. Porque foi o ano que nós mais batemos metas dos últimos 3 anos. E não só batendo, mas superando as metas que foram colocadas em janeiro. Então, assim, vou voltar até o assunto aqui rapidinho, que claro. Foi da nossa conversa falando assim, poxa, foi aquele susto com a pandemia. Foi o susto. Mas a partir do momento que a gente sentou e falou, vamos fazer, agora é a hora de colocar a mão na massa e fazer algo diferente, e a gente se propôs a fazer isso, foi só batendo meta atrás de meta e superação realmente de crescimento. Tanto que nós conseguimos atingir mais de 20 mil clientes neste ano, o que não foi feito nos últimos 2 anos, num único ano, extremamente complicado, nós conseguimos atingir esses resultados. Então, assim, é óbvio, né? A gente está falando de uma empresa que tem hoje esse repórter todo por trás. Sim, só que, assim, o que não muda, e que é esse ponto que eu acho que é bem importante, o primeiro passo precisa ser dado. Então, se você sabe que você tem condições de... Vamos procurar agora, vamos fazer agora, e a gente está aqui para isso, né, Ben? Para puxar.
Exatamente.
Exato. Direcionamento.
Perfeito, perfeito. E eu vou falar que achar foi a mesma coisa, né? O fim do ano passado para a gente passou por uma reestruturação, algumas coisas que a gente diminuiu muito o faturamento, diminuiu muita coisa, antes da pandemia, pré-pandemia. E a gente planejou para crescer esse ano. E o planejamento era crescer 4 anos em um. Que esse é o nosso quinto ano, né? A gente faz 5 anos agora no comecinho de 2021. Eu falo que a gente já tem 5 anos, mas é mais ou menos... a gente está no nosso quinto ano, né? Então, a gente cresceu os 4 anos em um. Né? Então, isso foi muito interessante, porque os 4 anos que a gente foi crescendo gradativamente, né, foi difícil, a gente cresceu e tal, mas nesse ano a gente cresceu o equivalente aos 4 últimos. Então, a gente também está bem contente, por quê? Porque a gente tem feito essa nossa lição de casa, integrar o marketing com vendas. Então, tanto a RD, que é a Resultados Digitais, tem a ferramenta de automação ali, que ajuda tudo nesse processo a ser escalável, mais uma agência de marketing, vai ajudar você, com certeza, a ter essa escalabilidade do teu departamento de vendas. Então, essa união de marketing e vendas, de controle dos dados, dos números, tanto do funil de marketing quanto do funil de vendas, é o que vai fazer a diferença da tua empresa e ela poder escalar aí crescimento, né? Então, eu acredito que, assim, a empresa que não tá fazendo isso hoje, ela vai sofrer, porque a pandemia acelerou as empresas. Lá no começo estava todo mundo com medo, não sei o que vai acontecer e tal, e agora no final do ano, as empresas já falam assim: se eu não mudar, eu vou quebrar, porque 2021 pode ser o melhor ano para você ou o pior ano para você. Só que não adianta começar a pensar em 2021 em 2021, tem que pensar agora.
Exatamente.
Para chegar lá já na velocidade, né? Aquele carrinho de tração, né? Você tem que dar corda para ele ir rapidinho lá, né? Se não der corda, não adianta, né? Então, basicamente é isso. Mas é isso, Thaís. Eu acho que o nosso papo já tá chegando ao fim, né? Acho que o pessoal conseguiu ter aí bastante insight, espero que tenha. Eu agradeço demais você ter aceitado esse convite aí, né? Eu acho que a nossa parceria aí, que deu o quê? Mais ou menos quase um ano, acho que um ano e pouquinho, né? De parceria. Eu acho que contribuiu bastante aí pra gente esse nosso papo, as nossas conversas também entre parceiros, né? Da RD e a Chá Social. E o convite que a gente deixa para você é: se você achou que isso é interessante, se um amigo meu, seu, estava falando sobre isso, manda para ele, manda o link, marca a gente, ou você pode, sei lá, tá ouvindo isso aqui agora, você pode marcar a gente ali, @chassocial, @resultadosdigitais, pode marcar lá, ou a própria Thaís, né, Thaís? Qual que é o seu arroba lá, se o pessoal quiser te marcar lá?
Claro, o meu é @thais.sinigali.
Pronto, aí ó, vai aparecer na tela aqui, se você não tá ouvindo a gente em podcast, vai lá no YouTube para pegar o nome dela certinho, Sinigalia com C, ou isso, tá certo, né? Sini, né? Com N-I.
Isso aí.
Beleza, e ou @chassocial, indica isso, encaminha pro seu amigo, encaminha pro seu amigo empresário, encaminha pro teu cliente, se você é agência, aqui é o chá com concorrência, então não tem problema, a gente tá aqui para ajudar a educar o mercado e a gente crescer junto. Porque a gente acredita que o compartilhamento é o combustível do crescimento. Então, é isso que a gente acredita aqui. Thaís, muito obrigado, foi um prazerzão. E, galera, a gente se vê aí no próximo Chá com Concorrência.